E vamos ao assunto, é política. Diniz Neto, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quantos dias para as eleições, Diniz?
133.
Bom, e vamos começar falando sobre o nosso assunto do dia, né? A greve dos caminhoneiros. Nós tivemos manifestações, a perspectiva, segundo a reportagem de Luciana Penha, que a gente acabou de ouvir, de que o movimento continue, pelo menos daqueles caminhoneiros que estão se manifestando aqui na nossa região. E nós temos também políticos falando sobre isso. Está todo mundo comentando esse assunto, né, Diniz?
Bom, esse é o assunto do país, lógico, né? Hoje, uma segunda-feira com cara de sábado em
é verdade.
Maringá, é um movimento pequeno. Evidentemente, algumas escolas ainda mantêm as suas aulas, apesar que a rede pública suspendeu as aulas em Maringá e Sarandi. Mas algumas escolas ainda com aulas, mas um movimento realmente pequeno em Maringá na manhã dessa segunda-feira. O assunto todo é o que vai acontecer hoje, depois do pronunciamento do presidente da República, apresentando algumas ações e determinações relacionadas a essa grande paralisação em todo o Brasil. O que se sabe é que não há realmente um indicativo de que esse movimento termine. E eu até observei, na reunião que a governadora do Paraná, Cida Borghetti, teve ontem com lideranças dos caminhoneiros, e também nas entrevistas últimas, no final do dia, antes do presidente, do governador de São Paulo, Márcio França, nenhum deles falou em fim do movimento. E eles passaram grande parte do domingo junto com lideranças dos caminhoneiros.
É o que eles faziam, me parece, né, pensando no governador de São Paulo, é uma forma de viabilizar o abastecimento, por exemplo, da segurança, da saúde, né, do transporte coletivo.
Essa é a grande preocupação nesse momento dos governadores. E me parece que está contando com o apoio dos caminhoneiros em relação a isso. Aquilo que está relacionado com segurança, com saúde, com coisas essenciais, há sensibilidade, sim, do movimento e vem sendo possível manter esse serviço. E também acho muito importante essa iniciativa dos governadores de conversar nesses dois estados, pelo menos, que são aqueles que mais nós percebemos. É importante porque é o momento em que o governador está representando a população e também o próprio funcionamento do estado naquilo que é mínimo no estado.
Eu queria que você comentasse uma fala, inclusive, de um pré-candidato ao governo, Ratinho Júnior. E não é só dele. Eu tô colocando, no caso, a fala dele, mas é uma fala que a gente escuta por aí, né? De que há um momento em que o governo federal demonstra fragilidade e alguns até usam uma palavra mais pesada ainda, falência do governo.
Exatamente. Foi o que ele usou. O deputado estadual Ratinho Júnior, que é pré-candidato a governador, disse o seguinte: a greve dos caminhoneiros é a confirmação de que esse modelo de gestão pública está falido. Né? E ele fala que a população não aguenta mais pagar o preço alto da incompetência e falta de planejamento. E criticou os impostos elevadíssimos que nós pagamos. Perfeito. É realmente falido total, né? E isso está muito claro, assim, para todos os brasileiros que estão acompanhando nesse momento o governo e a sua tentativa, eu diria, quase desesperada de atender os anseios da população em geral.
E você até utilizou hoje um termo que eu achei muito legal antes de entrar no ar. O governo literalmente está sequestrado por essa situação, né?
É um momento em que realmente o governo está refém de uma situação para a qual ele não tem solução, pelo menos é o que está dando a entender. Até porque, num primeiro momento, ele está tratando com os caminhoneiros. E tratando com os caminhoneiros de uma forma seguinte: quem são esses caminhoneiros? Caminhoneiros organizados através da internet e do WhatsApp, imagine você.
Uhum.
Né? Ou seja, não adianta ir alguém lá dizendo que é representante dos caminhoneiros, porque aquilo que for a ser falado lá será passado via WhatsApp, imagine você, a estrutura de
organização.
Passar essas mensagens. Mas eu tenho certeza que em poucos minutos, todos os caminhoneiros, eles são atingidos pelas mensagens. Mas quem são esses caminhoneiros? E, por outro lado, a população, que tem apoiado o movimento, mas que também espera alguma coisa para ela. Por exemplo, nós só teremos uma redução do diesel e a gasolina e o álcool. Não vai acontecer nada. Quando terminar, por exemplo, o movimento dos caminhoneiros, nós vamos abastecer o carro com o mesmo valor, sabendo que a Petrobras vende combustível muito mais barato para países da América do Sul. Não é correto isso com a população.
Diniz, a gente está com um tempo muito curto, mas inclusive vamos comentar sobre isso no CBN Maringá, segunda edição, é sobre o Hospital da Criança.
Sim.
Parece que tem um descompasso entre a preparação do terreno e as obras que estão sendo feitas nos Estados Unidos com os blocos para poder a instalação
Nós demos a informação aqui no Assunto é Política de que os blocos pré-moldados que estão sendo fabricados chegarão em junho ou julho aqui em Maringá. A contrapartida da prefeitura, né, é a terraplenagem. E nós tivemos a informação de que a terraplenagem não está, ainda não avançou, não houve limpeza do terreno e a terraplenagem praticamente inexiste. Ou seja, quando chegarem os blocos pré-moldados, nós teríamos então um cronograma de 120 dias de obras para ficar praticamente pronto o hospital. Mas será que os blocos vão chegar e a terraplenagem não vai estar pronta? Então, me parece, pelas informações que nós temos, que vai ter que haver uma ação muito grande da Prefeitura para que isso ocorra.
E nós vamos continuar com esse assunto no CBN Maringá, segunda edição, no Assunto é Política, quando eu volto a conversar com o Diniz. Diniz, até à tarde.
Até à tarde.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política@cbnmaringá.com.br.